Sejam bem-vindos, esse é o Extrema Performance, eu sou o Dr. Paulo Putinelli, médico do esporte, e aqui você vai encontrar conteúdos técnicos unidos à prática sobre o mundo do Endurance. Essa é uma parceria do meu doc com o Extrema Sports. Estamos aqui gravando no Estúdio H para trazer o melhor conteúdo para você. Antes de falar do tema de hoje, para quem está nos assistindo no YouTube, clica no curtir, no compartilhar, comente aqui embaixo e, principalmente, seja um membro do Extrema. Por apenas R$ 14,99, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, pode vir aqui no estúdio assistir as nossas gravações, os conteúdos vão chegar para você antes e o principal, você vai fortalecer essa parceria e vai continuar recebendo aí todo o nosso conhecimento e todas as séries que estão rolando por aqui no canal. Para quem está ouvindo no Spotify, classifica como 5 estrelas, compartilha, enfim, faz todo mundo conhecer o nosso trabalho. E deixo aqui o meu convite para quem está começando a gravar podcast, conheça aqui o Estúdio H, aqui no Itaim. Vocês podem vir aqui gravar, podem usar o espaço e também, claro, se vocês precisarem de uma assessoria, o Estúdio H faz esse tipo de trabalho, vai orientar vocês aí qual câmera comprar, qual microfone, enfim, todo esse primeiro pontapé que eu sei como é difícil e eu sei como faz diferença. Bom, vamos ao tema de hoje, e o tema de hoje basicamente ele vem de um artigo aí relativamente novo, que fala sobre alimentação voltado para recuperação pós-treino. Então, há 2 anos atrás, um grupo espanhol escreveu esse artigo, publicou numa revista de ciência do esporte bastante famosa, e já vou deixar aqui o link aqui embaixo para vocês terem acesso ao artigo de maneira integral. E a ideia é a gente destrinchar esse artigo, afinal de contas é um artigo aí que traz uma sequência muito interessante e traz uma discussão muito rica sobre a questão da recuperação pós-treino, principalmente sob o olhar de alimentação, de como a gente deve se comportar e quais as estratégias a gente pode lançar a mão do ponto de vista de suplementação, alimentação e hidratação para obter os maiores benefícios de uma sessão de treinamento. Claro, como sempre, como é de praxe aqui nesse canal, antes de falar especificamente do artigo, a minha ideia é trazer um embasamento ou trazer alguns conceitos importantes para vocês entenderem a sequência e, principalmente, já deixando aqui spoiler, a minha ideia é fazer um segundo episódio, trazer aqui uma nutricionista para a gente discutir e falar com alguém que seja referência nesse assunto para abordagem práticas, para exemplos, enfim, para enriquecer ainda mais a nossa conversa por aqui. O que eu queria falar antes de falar especificamente sobre a recuperação era, claro, sobre o treinamento e por que que a gente se preocupa tanto em se recuperar depois de uma sessão de treinamento. E a base fisiológica que explica isso é vocês entenderem nós termos o conceito muito bem sedimentado que o treinamento, que uma sessão específica de treino é um estresse para o nosso corpo. Então, o nosso corpo ele tende a viver ou tende a funcionar de uma maneira equilibrada dentro de um estado estável e a atividade física e uma sessão de treinamento ela representa um estresse, representa uma agressão para esse nosso estado estável. E isso nos tira da zona de conforto fisiológica, ou seja, traz alguns problemas para o nosso corpo, traz alguns depleta algumas questões, e aí, depois do nosso treinamento, ou seja, no fim do treino, ou no momento pós-treino, a gente precisa se concentrar em restabelecer todas as nossas reservas, tudo aquilo que foi danificado para a gente voltar àquele estado estável, e aí a gente volta no estado estável um pouquinho melhor do que a gente estava. É muito interessante, a gente tem um modelo teórico sobre isso, que não está nesse artigo, mas já trago aí um conceito muito interessante, que se a gente pensar num gráfico onde nós temos a nossa performance antes do treino, o treino ele acaba por piorar agudamente a nossa performance. Isso é um conceito interessante. Quando a gente termina o treino, a gente está pior do que a gente começou, ou seja, ele traz uma agressão para o nosso corpo, a gente desce a nossa barrinha de performance. E aí, a gente pós-treino, a ideia é a gente recuperar, a gente voltar para onde a gente estava, e se possível, e a ideia é essa, é a gente voltar um pouquinho mais para cima da nossa barrinha, ou seja, a gente faz uma super compensação, a gente reequilibra nossas energias e a gente reestrutura o nosso corpo para um momento um pouquinho mais alto do que a gente estava, e assim, ao longo do tempo, a gente constrói uma escada de progressão, a gente constrói uma escada de evolução, e aí a gente vai se tornando cada vez melhor. E por isso, esse momento entre o fim do treino e a nova sessão de treinamento é um momento pós-treino, é um momento tão importante para a gente reestabelecer e se arrumar, arrumar a casa, arrumar tudo aquilo que o treino bagunçou, e aí deixar a casa ainda melhor, mais forte, mais estruturada, para aguentar uma sessão de treino ainda maior ou mais intensa até a prova, que vai ser o nosso grande objetivo. Essa é a teoria por trás da questão do treinamento, e aí a gente entra no momento no pós-treino. No pós-treino a gente tem alguns problemas para serem resolvidos. Quais são esses problemas? O problema número um que a gente pode listar é a hidratação. Toda e qualquer atividade física, ela causa uma desidratação, seja ela leve, moderada ou intensa. E o que define os graus de desidratação são a intensidade do treinamento, o volume ou tempo do treinamento e o quanto a gente começou hidratado e o quanto a gente conseguiu se hidratar durante o treinamento. Então, a gente, querendo ou não, a gente vai se desidratar durante uma sessão de treinamento, e essa desidratação acontece por questão de perda de água pela respiração, pela transpiração, pelo suor e também pela urina. Então, a gente perde água durante uma sessão de treinamento e aí, depois de um treino, a gente está desidratado. Então, o primeiro ponto que a gente precisa reestabelecer é se reidratar. E a gente se reidrata como? Com água ou com qualquer líquido, qualquer substância que tenha água na sua composição. Então, a gente precisa se estabelecer. O quanto a gente precisa repor de água, isso é variável, e talvez seja aí um motivo de uma nova, um novo episódio aqui no canal, especificamente sobre hidratação, mas basicamente a gente precisa repor o que a gente gastou, e há maneiras da gente mensurar o quanto a gente gastou na sessão de treinamento, seja por testes específicos, de teste do suor, por exemplo, é um deles, mas o mais comum ou o mais prático seja a gente pesar, a gente se pesa antes do treino e depois do treino, com a mesma quantidade de roupa, se possível sem roupa, a gente pesa, e a diferença de peso que a gente tem antes do treino e depois do treino, basicamente, é a quantidade de água que a gente perdeu, convertendo gramas de peso por ml de água, ou seja, se a gente começa o treino com 70 quilos e termina o treino com 69,5, são 500 gramas de diferença, ou seja, 500 ml de desidratação, 500 ml de água. A gente precisa se hidratar, e a gente precisa se hidratar muitas vezes até mais, porque ao longo do dia a gente vai perder, e aí a ideia é se a gente hidratar ao longo do dia, que não é o assunto aqui agora, mas basicamente a gente precisa se reidratar. Então esse é o primeiro ponto, essa é a primeira questão envolvendo a recuperação pós-treino, a desidratação. Um segundo ponto é a questão da nosso consumo ou a nossa depleção das reservas energéticas. Um treinamento, ele representa um aumento do nosso consumo de energia. O nosso corpo, ele precisa de energia para funcionar, ou seja, mesmo parado, a gente está consumindo energia, e a gente consome essa energia através, na grande maioria da quantidade de energia que a gente consome, envolve a captação de oxigênio e a utilização das nossas reservas energéticas. Carboidrato e gordura, principalmente, e um pouquinho bem menos ou quase zero de proteína, mas principalmente carboidrato e gordura. E aí, numa sessão de pós-treino, ou pós o nosso treino, a gente tem as nossas reservas de carboidrato, principalmente, diminuídas. A nossa reserva de carboidrato, ela é limitada. A gente tem uma reserva de carboidrato em forma de glicogênio, e esse glicogênio ele está estocado no nosso fígado e nos nossos músculos. Basicamente, o glicogênio é uma molécula de várias glicoses juntas, ou seja, vários o carboidrato ele tem, a gente tem diferentes tipos de carboidrato, e o que diferencia os tipos de carboidrato são os tamanhos das moléculas de carboidrato. E aí a glicose é a menor molécula de carboidrato que existe, e aí uma união de várias moléculas de glicose forma o glicogênio. Então o glicogênio é a nossa matéria-prima, o nosso estoque de glicose, e aí ele está estocado principalmente no fígado e nos músculos, e aí a gente tem essa reserva limitada. Essa reserva ela varia aí de quantidade de acordo com a dieta, e aí a gente ao longo do treino a gente diminui a nossa reserva de glicogênio, a gente inclusive pode zerar a depender da intensidade, do volume do nosso treino e principalmente da nossa reposição de glicose durante o nosso treino, ou seja, reposição de carboidrato durante o nosso treino. E aí a gente precisa repor a nossa reserva energética com carboidrato no pós-treino. A nossa reserva de gordura, ela é uma reserva muito grande. A gente tem bastante reserva energética, formato de gordura, de maneira geral, a grande maioria de nós, a grande mesmo maioria de nós. Tem algumas pessoas que têm uma reserva de gordura bastante limitada, que são as pessoas que têm uma porcentagem de gordura muito baixa no corpo, seja por problemas de saúde, alguns transtornos alimentares, seja atletas de altíssimo rendimento, atletas profissionais de endurance, e a gente está vendo isso acontecer, por exemplo, nos atletas de ciclismo. Os atletas profissionais de ciclismo estão competindo com baixíssimas porcentagens de gordura no corpo, e por isso eles estão usando gordura no pós-treino ou no pós-prova. Por isso que está essa onda de usar os ketones, usar os triglicéridos de cadeia média no pós-treino, e para eles se justifica porque eles têm uma reserva energética de gordura muito baixa no corpo. Nós, meros mortais, temos bastante, então não necessariamente a gente precisa repor gordura, e é isso que o artigo traz, é isso que a ciência traz. A gente não precisa se preocupar com gordura no pós-treino. O que a gente precisa se preocupar com gordura é ao longo do dia, a gente precisa de fontes energéticas de gordura, claro, mas no pós-treino a gente precisa se preocupar com o carboidrato para repor a nossa reserva de glicogênio. E mais do que isso, a gente precisa se preocupar com proteína. A questão da proteína, ela entra no terceiro ponto, que é a nossa questão de reconstrução muscular. Então, estamos já no terceiro ponto. Primeiro ponto, hidratação. Segundo ponto, a questão da reserva energética, de você repor as suas reservas energéticas. E agora, um terceiro ponto é de reconstrução muscular, e a gente faz isso, ou a gente torna isso possível através de colocar dentro da nossa dieta a questão da proteína. E aí eu volto para explicar. Durante uma sessão de treinamento, a gente tem micro lesões musculares, e a gente tem micro lesões tendíneas, inclusive às vezes, muitas vezes de periósteo ou óssea, e a gente precisa reconstruir essa estrutura, a gente precisa corrigir ou fixar, né? Fixa ou consertar essas micro lesões musculares, tendíneas, enfim, a gente precisa consertar aquilo que foi danificado por uma sessão de treinamento. E isso acontece, né? Isso não significa que a gente está lesionado, não é isso. São micro lesões, claro, uma sessão de treinamento pode nos levar a macro lesões ou a lesões estruturais, mas a ideia são micro lesões secundárias ao processo de treinamento. E aí, no pós-treino, o nosso corpo vai lançar mão de reações químicas, de processos metabólicos, de mitose, enfim, de reconstrução celular. E aí essa reconstrução celular, seja muscular, esquelética, tendínea, ela precisa como matéria-prima ou como alicerce a proteína. A proteína ela serve como um cimento para se reconstruir ali o músculo, né? Um cimento, claro, em muitas aspas, mas é essa a ideia, e por isso a gente precisa da proteína no pós-treino, e por isso que a gente precisa disso. E por último, a gente entra no descanso, na recuperação, e esse descanso ele entra principalmente no fator tempo. A gente precisa de um tempo para que os outros três funcionem, para que a reidratação funcione, para que o reabastecimento funcione e que para o reparo funcione. E por isso a gente precisa de descanso, a gente precisa de tempo, e a gente pode otimizar esse descanso através de sessões de recuperação muscular, seja através de imersão em banheira, em contraste, em sessões de fisioterapia, liberação miofascial, enfim, tem outras, em botas de compressão, enfim, tem várias estratégias para a gente otimizar isso, mas fato é que a gente precisa de tempo para recompor essa cadeia, para a gente fazer com que os outros três outros pontos relevantes eles funcionem e para que essa reestruturação aconteça. E isso fecha o nosso ponto. Esse tempo, ele varia e as variáveis que influenciam a quantidade de tempo necessária, elas envolvem, primeiro, o legado ou lastro esportivo ou o tempo que esse indivíduo ou como esse indivíduo está preparado, né? Quanto mais preparado, quanto mais experimentado no esporte ele é menor esse tempo, ou seja, o corpo dele está mais adaptado e vai, essas reações elas vão acontecer numa velocidade maior. Ela envolve a sessão de treinamento em si, o quão intenso ou longo foi esse treino, quanto de volume envolveu, quanto de tempo envolveu. Também o outro fator que influencia é o ciclo como um todo, né? Em que momento do ciclo esse indivíduo está, né? Se ele está com uma sobrecarga já muito grande, então ele já tem acumulado ali um estresse oxidativo, um estresse metabólico muito grande, e o como ele vai se comportar ao longo disso. Então são esses os principais fatores para fechar isso. Ou seja, esses quatro pontos, eles formam os quatro R's desse artigo, e por isso esse artigo é tão bom, por isso esse artigo ele traz aí um carinho especial, e por isso que eu trouxe ele aqui para vocês, e eu os convido a ler de maneira integral, porque ele sintetiza esse momento pós-treino, ou as questões envolvendo a alimentação no pós-treino, como os quatro R's, que é o R da reidratação, o R do reabastecimento, o R da reconstrução, do repair, e o R do rest, do descanso. Então, óbvio, o artigo é em inglês, mas ele traz esses rehydration, refill, o rebuild e o rest. Quatro R's tão importantes para a gente aproveitar ao máximo a nossa sessão de treinamento. Treinar sempre vai ser a parte mais fácil do ciclo de treinamento. O difícil é a gente equilibrar os outros pontos, e para a gente, atletas amadores, para a nossa realidade é ainda mais difícil, já que a gente precisa otimizar o nosso tempo, a gente precisa reequilibrar tudo, e às vezes a gente consegue, às vezes a gente acaba se perdendo dentro do processo e não dá tanta importância para o pós-treino ou para os outros fatores, assim como a gente dá para o nosso treino. Fica a dica, era isso que eu tinha para falar. Daqui a pouco, ou em breve, no próximo episódio, ou em algum episódio muito próximo, estará uma pessoa aqui do meu lado para a gente destrinchar melhor esse tema, para a gente trazer exemplos práticos e falar um pouco mais sobre isso, como é importante esse momento do pós-treino. Para vocês que ainda não curtiram esse vídeo, curtam o vídeo, compartilhem, sigam o canal STEM Sport, sigam o canal do meu doc, sigam as redes sociais, @meu.doc, @stemsports, @estudioh.br. É isso. Nos vemos no próximo. Valeu!